A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 16 de fevereiro de 2018. Aqui em Washington, D.C., são 12 horas e 30 minutos. Em Maputo, a capital de Moçambique, são 19 horas e 30 minutos, bem como no resto do país. Em Angola, são 18 horas e 30 minutos. Na Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe, são 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, consigo Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o novo presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse há momentos que há um novo amanhecer no país no seu primeiro discurso sobre o Estado da Nação, 24 horas depois de tomar a posse. O discurso decorre no Parlamento sul-africano na cidade do Cabo. 6 jornalistas turcos foram condenados à prisão perpétua acusados de envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado em 2016, revelou hoje a agência estatal turca de notícias Anadolu. Esta é a Voz da América que transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, onde estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a Rádio Nova Paz. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, estamos com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sintia Oco em Gabu. Também na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti e Capital FM na cidade de Bissau, a capital deste país. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu emissor local. Esta emissão está presente na internet www.voaportugues.com, no Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e outras redes sociais. Estamos presentes com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, a Doris Dodson e na técnica o Audrius Regis. São neste momento 12 horas e 32 minutos aqui em Washington. As notícias. O novo presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse há momentos no Parlamento que é um novo amanhecer no país, no seu primeiro discurso sobre o Estado da Nação, 24 horas depois da sua tomada de posse. Cyril Ramaphosa, que discursa neste momento, reiterou a sua luta contra a corrupção e prometeu entregar o orçamento de Estado na próxima semana. Ele ainda agradeceu o antigo estadista Jacob Zuma e lembrou que a sociedade sul-africana continua a ser muito desigual. Entre os principais desafios, além da corrupção, o presidente Cyril Ramaphosa tem pela frente um déficit orçamental de 50 mil milhões de randes e uma taxa de desemprego de 27,7%. Cyril Ramaphosa assumiu a presidência depois da renúncia na quarta-feira desta semana de Jacob Zuma, com muitas acusações de corrupção. 6 jornalistas turcos foram condenados à prisão perpétua, acusados de envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado em 2016, revelou hoje a agência estatal Anadolu. Os irmãos Ahmet e Mehmet Altan, assim como o jornalista Nazil Ilkak, que negaram durante o processo qualquer envolvimento com esse episódio, foram condenados com 3 colegas num processo amplamente criticado pelos grupos de defesa da liberdade de imprensa. A notícia foi avançada no dia em que a Turquia propôs aos Estados Unidos uma ação conjunta das suas forças na região de Manbiji para combater terroristas. A informação foi avançada por uma fonte turca que pediu anonimato, mas não foi confirmada oficialmente. Na capital da Turquia, onde se encontra o secretário de Estado americano Rex Tillerson, este disse que os Estados Unidos e Síria têm os mesmos objetivos na Síria. O grupo francês, ou melhor, o governo francês, reiterou que não vai aceitar a repatriação de radicais islâmicos franceses capturados na Síria e do Iraque para serem processados na França. A decisão foi anunciada depois de quase uma semana de discussões entre diversos governos ocidentais sobre o destino dos combatentes estrangeiros que lutavam ao lado do grupo Estado Islâmico e apelos dos Estados Unidos para que sejam recebidos e julgados nos seus países de origem. Por outro lado, o Parlamento francês aprovou hoje uma controversa lei que permite a detenção de requerentes de asilo e respectivas famílias, bem como a prisão domiciliária para cidadãos condenados que não podem ser expulsos do país. A lei tem sido muito criticada. Um indivíduo sul-africano pode ser condenado à pena de morte no Sudão do Sul após nenhuma das testemunhas de defesa terem comparecido no julgamento onde enfrenta acusações de espionagem e de conspiração para derrubar o governo. William John Endley, um segurança do antigo vice-presidente Riek Machar, foi detido em agosto de 2016, pouco depois de terem ocorrido confrontos entre forças governamentais e os guarda-costas de Machar. O advogado de defesa de Endley afirmou no tribunal que todas as testemunhas tinham saído do país e solicitou ao tribunal mais tempo para as apresentar. O juiz-presidente rejeitou os apelos da defesa e anunciou que irá anunciar o veredito na próxima semana. E por último, nas notícias, o candidato republicano à presidência norte-americana nas eleições de 2012, Mitt Romney, anunciou hoje na rede social Facebook a candidatura ao Senado pelo estado de Utah. Doze horas e 36 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Cerca de 1 milhão de parcelas de terra usadas indevidamente vão ser recuperadas a favor do Estado, isto em Moçambique. A medida enquadra-se na campanha de fiscalização nacional de terras anunciada esta quinta-feira em Maputo pelo ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, a decorrer entre os meses de abril e maio deste ano. A medida é bem vista para o pesquisador do meio rural, Nelson Capaina, para quem se deve reforçar a capacidade técnica de quem vai fiscalizar, tendo em conta que existe muita terra ociosa no país e é superior aos números apresentados pelo governo. Reporta o Alfredo Júnior.
Detentores do direito de uso e aproveitamento de terra com parcelas acima de 100 hectares vão ser alvos de fiscalização das devidas atividades a partir de abril próximo, anunciou o ministro da Terra, Celso Correia.
Nos casos em que for comprovado que o determinado titular do doado singular ou coletivo não está a implementar o plano de exploração da sua parcela como proposto, será instaurado um processo técnico-administrativo e jurídico com vista à revogação total ou parcial do seu doado para ser posteriormente atribuída ao mercado ou a quem solicitar efetivamente desenvolver este pedaço de terra. O processo permitirá que os titulares possam voluntariamente manifestar a sua dificuldade de fazer uso da totalidade da terra que lhes foi atribuída, pedindo a sua redução ou redimensionamento para as suas reais capacidades de aproveitamento.
Para o pesquisador do Observatório do Meio Rural, Nelson Capaina, esta campanha é bem-vinda.
Eu vejo a campanha numa perspectiva positiva. Agora, o que temos que esperar é ver o trabalho em si, como é que vai ser feito, porque necessita de recursos e a capacidade técnica do pessoal lá nas províncias.
As autoridades esperam arrecadar este ano, das taxas de doate, cerca de 70 milhões de meticais, um pouco mais de 1 milhão e 200 mil dólares. Porém, o pesquisador Nelson Capaina sugere a revisão dos valores de penalização.
Não é a multa que está em causa, porque há muita gente com capacidade de pagar essa multa, tanto mais que, no meu ponto de vista, as taxas de multa deviam ser revistas, no meu ponto de vista, porque muita gente tem capacidade de pagar as multas e muita gente tem influência no sistema político, e são essas pessoas que têm as terras que as solicitam para uma determinada atividade e que no fim não fazem. O que é que eu entendo? É que o próprio subaproveitamento ou ociosidade, também o Estado tem a sua culpa. À medida que as taxas de multa elas são mínimas, têm de ser atualizadas.
Serão fiscalizadas áreas que totalizam cerca de 8 milhões de hectares correspondentes a 1.700 processos de doates. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Nós continuamos aqui em Washington com esta emissão vespertina da Voz da América. UNICEF, União Europeia e Estados Unidos da América ajudam o governo da Guiné-Bissau na reabilitação do centro de saúde para alívio da população da zona de Kanogo, uma ilha remota da Guiné-Bissau. Reporta o Lassana Kassamá.
Eram precisos cerca de 3 horas em frete rápida para chegar a Canogo, uma pequena ilha localizada no arquipélago dos Bijagós. Longe de Bissau, com cerca de 8 horas de viagem, já em pirogas de transporte, os populares de Canogo não puderam conter a expressão de alegria quando viram reabilitado e inaugurado o único centro de saúde local entre os 3 recuperados naquela região insular da Guiné-Bissau. Um reconhecido alívio mercê à intervenção do Unicef e outros parceiros internacionais, nomeadamente os Estados Unidos da América, através da sua Agência para o Desenvolvimento e o USAID e a União Europeia. Satisfação de uma comunidade isolada com o continente, uma comunidade de 495 habitantes, de acordo com os últimos dados estatísticos. A grande preocupação dos populares de Canogo, maioritariamente da etnia Bijagô, segundo os registros disponíveis, tem a ver com as grávidas, cujos partos representam enormes riscos, quando por ano contam-se 22 mulheres à espera de bebés, isto entre 109 na idade fértil, e quando o centro local recebe 3 consultas diárias com apenas 2 enfermeiras de curso geral e 3 assistentes à espera de um parto por mês. É esta a realidade que despertou e consequentemente impulsionou o Unicef e seus parceiros a ajudar o Estado guineense a garantir que uma criança em Canogo goze dos mesmos direitos que uma criança de qualquer parte do país ou do mundo.
Cuidados de saúde adequados, boa nutrição, água potável, higiene, saneamento, registro de nascimento, acesso à educação de qualidade e livre de violência.
Era Christine Chalmers, representante do Unicef na Guiné-Bissau, na ilha de Canogo, onde os habitantes locais viram restaurado o único e o mais importante centro de saúde naquela área sanitária. Ora, nos esforços do Unicef, anexados ao projeto de reabilitação de 64 centros de saúde a nível nacional, os Estados Unidos da América, estes, contribuíram com 400 milhões de francos CFA, o equivalente a US$ 800 mil americanos. Uma contribuição justificada, assim, pelo embaixador norte-americano para a Guiné-Bissau, Tulinambo Mushenge.
Centros de saúde como esta têm um papel crítico na vida de muitos guineenses, particularmente das populações mais vulneráveis, crianças e idosos.
Era o embaixador norte-americano na Guiné-Bissau, numa investida para fazer sorrir as crianças de Canogo, uma ilha isolada do arquipélago dos Bijagós, onde o paludismo, a diarreia e doenças respiratórias constituem enfermidades com maior preocupação. Quando ainda se choram pelas vedetas rápidas e pirogas para a evacuação de doentes à Bissau ou ao Hospital Regional de Bouaké, à partida, com mais meios à disposição. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Obrigado, Lassana Kassamá, com esta notícia. Interessante iniciativa que alivia os residentes de Canogo, que, tal como diz o Lassana, é uma ilha remota da Guiné-Bissau, mas já os problemas de saúde ficarão ultrapassados. 12 horas 43 minutos. No Brasil, o presidente Michel Temer decreta intervenção militar no Rio de Janeiro, isto para garantir a segurança no Estado, tal como reporta o Patrick Vaz.
Com essa medida, as Forças Armadas Brasileiras assumem a responsabilidade do comando de todas as atividades de segurança na área. A decisão ainda vai ter que passar pelo Congresso Nacional. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, está ciente dessa decisão. Nos próximos dias, o Congresso Nacional vai ser convocado para apreciar o decreto como prevê a Constituição. O encontro no Palácio do Planalto ocorreu após sucessivos casos violentos no Rio de Janeiro. Desde as primeiras horas deste ano, a população tem sofrido com recorrentes casos de assaltos nas ruas, assassinatos de inocentes e policiais em confrontos com traficantes. As ações dos criminosos repercutem por todos os lados. Não apenas a população fluminense tem sofrido com a escalada da violência. Vários turistas também foram vítimas, principalmente agora durante o carnaval. Em um dos casos, um jovem espanhol foi roubado e espancado em Ipanema. Outros casos também ocorreram no Leblon. Somente durante o carnaval, 3 policiais foram assassinados por traficantes. O governador Luiz Fernando Pezão admite que houve falha no planejamento de segurança. Repórter Patrick Vaz.
E aqui nos Estados Unidos, uma fonte do Departamento de Estado colocou dúvidas sobre a ideia dos Estados Unidos poderem efetuar um ataque militar limitado contra a Coreia do Norte, uma proposta que tem sido identificada como sendo a estratégia de esmurrar o nariz. Este é um trabalho de Naik Ching, apresentado pelo Paulo Oliveira.
A ofensiva olímpica da Coreia do Norte parece estar a reforçar a sua imagem perante muita gente. Enquanto os Estados Unidos manifestam a abertura ao diálogo, Washington continua a exercer uma campanha de enorme pressão contra Pyongyang.
We envision the pressure continuing to ramp up. There will not be any let up on pressure. We are leaving the door open to engagement as you rightly stated.
Susan Thornton, nomeada para o cargo de secretária de Estado assistente para os assuntos leste asiáticos e do Pacífico, destaca-se de antever que a pressão vai continuar, que não vai diminuir, mas deixando a porta aberta ao envolvimento, visando a desnuclearização.
Thornton sublinhou que a diplomacia é a primeira prioridade dos Estados Unidos. O Departamento de Estado sublinha, por seu lado, que compete à Coreia do Norte por ter uma agressão nuclear e envolver-se em conversações.
We're leaving the door open to engagement. We want engagement to consist of one issue, that is denuclearization. Our policy hasn't changed. Our policy.
Temos a porta aberta para o envolvimento e o envolvimento visa o abandono da opção nuclear. A nossa política não mudou, permanecendo sempre a mesma.
Embora Washington não advogue a mudança de regime, os analistas salientam que os Estados Unidos necessitam de conversar com a China sobre a forma de assegurar o destino a dar às armas nucleares na antevisão de qualquer cenário. Há uma semana atrás, um diplomata chinês reiterava ao secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson que Pequim está comprometido em exercer pressão contra a Coreia do Norte relativamente aos programas de armas nucleares.
O Tribunal Supremo do Quênia considera ilegal a deportação do proeminente líder da oposição, Miguna Miguna. Na sentença apresentada ontem, quinta-feira, o juiz Luca Kimaro, do Tribunal Supremo do Quênia, determinou nula a deportação de Miguna Miguna. O tribunal determinou que o governo queniano deverá entregar o passaporte de Miguna Miguna em 7 dias. E de imediato, o Ministério do Interior reagiu afirmando que vai recorrer da sentença. As autoridades quenianas retiraram na semana passada a nacionalidade a Miguna Miguna, alegando que obteve o passaporte ilegalmente. Miguna foi deportado depois de ter sido acusado de traição, alegadamente por ter apoiado Raila Odinga, o líder da oposição que autoproclamou-se presidente do povo a 30 de janeiro. Após ter saído em liberdade condicional, Miguna Miguna foi extraditado para o Canadá, onde é também cidadão. Ontem, os advogados marcharam na capital, Nairobi, para pressionar o governo a respeitar a lei.
The government must be true to what we say in the Constitution. It is not optional for people to obey what laws they want to obey and which ones not to obey.
O Chieng Gor, um dos advogados, dizendo que o governo deverá respeitar a Constituição e o respeito das leis não é uma questão opcional, é uma questão de cumprimento de regras e, caso contrário, será anarquia. As leis é que unem o país. O Quênia, recorde-se, vive momentos de tensão desde a campanha presidencial de 2017. O presidente Uhuru Kenyatta disse nessa altura que os juízes eram bandidos após o Tribunal Supremo ter anulado a sua vitória na primeira volta das eleições presidenciais por irregularidades no sistema informático. A seca, a chuva irregular, as altas temperaturas e pragas prejudicam a produção agrícola na África Austral, diz a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. Chimimba David Piri, que coordena a organização na região, com sede no Zimbábue, diz que a chuva irregular complica tudo e mesmo quando chove não é suficiente para inverter o impacto da prolongada seca. E o impacto será muito negativo na agricultura, diz ele.
Our worry, however, is that this year the rainfall started very late and even when it came, it has been erratic in falling with significant.
Em algumas partes da região, incluindo o Zimbábue, a praga de insectos que surgiu no ano passado é devastadora. O impacto é sentido em toda a região, excepto nas ilhas Maurícias e no Lesoto. O agricultor Moses Juri Chibaya, que vive a 200 km a norte da capital Harare, diz que a peste afeta particularmente a produção de milho. Chibaya diz também que a prolongada seca prejudicou a sua produção de tabaco. E para sair desta situação, este agricultor, que reconhece que a economia do Zimbábue não tem tido um bom desempenho, sugere um investimento na irrigação e apoio do governo em equipamento e crédito para a agricultura.
From a farmer's perspective, I think we need to invest in irrigation.
Recorde-se que no ano 2000, o governo de Robert Mugabe afastou muitos agricultores da minoria branca e colocou os zimbabuanos negros, a maioria camponeses, a trabalharem na agricultura. Resultou disso a destruição de sistemas de irrigação e drástica baixa na produção agrícola. O novo governo do presidente Emmerson Mnangagwa anunciou semana passada que está a trabalhar com organizações internacionais como a FAO para ajudar os agricultores a ultrapassar os desafios impostos pela seca e renovar os sistemas de irrigação. O novo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse há momentos no Parlamento que é um novo amanhecer no país, isto no seu primeiro discurso sobre o Estado da Nação, 24 horas depois da sua tomada de posse. Cyril Ramaphosa, que discursa neste momento, reitera a sua luta contra a corrupção e promete entregar o orçamento de Estado na próxima semana. Ele ainda agradeceu o antigo presidente Jacob Zuma e lembrou que a sociedade sul-africana continua a ser muito desigual. Entre os principais desafios, além da corrupção, o novo presidente sul-africano tem pela frente um déficit orçamental de 50 mil milhões de randes e uma taxa de desemprego de 27,7%. Há um rol de desafios para Cyril Ramaphosa, tal como nos conta aqui o Álvaro Lugero Andrade.
Issues that have to do with corruption.
Problemas ligados à corrupção, de como podemos fortalecer as nossas empresas públicas e como lidamos com a captura do Estado, são questões que estão no nosso radar, disse Cyril Ramaphosa na sua primeira intervenção no Parlamento após ser eleito presidente. O novo chefe de Estado prometeu aos deputados que pretende unir os vários partidos políticos para melhor servir o povo da África do Sul.
And I'll seek to execute that task.
Procure executar esta tarefa com humildade, com fidelidade e com dignidade também, reiterou Ramaphosa. Mas a luta contra a corrupção na África do Sul não será uma tarefa fácil, adverte Sibusiso Nkomo, do Afrobarómetro. Ele precisa ter um couro duro, responsabilizar pessoas da hierarquia do Estado, mas também creio que é uma cultura que ele precisa definir, porque é uma tarefa muito difícil. Creio que se ele enfrentar essa realidade e enfocar-se na economia, as pessoas irão felicitá-lo, afirmou Nkomo, para quem Cyril Ramaphosa não tem escolha, porque se não lidar com o problema, os eleitores deixarão de votar no ANC. Independentemente das pessoas apoiarem ou não o antigo presidente Jacob Zuma ou o seu sucessor, esta é uma nova era para os sul-africanos.
Eu não sei se é bom Zuma ter saído porque fez muitas coisas na nossa casa. Eu acho que isso estava ultrapassado. Eu sou indiferente ao sistema, ao ANC, mas é melhor que ele se tenha ido mesmo embora.
Jacob Zuma, que assumiu o cargo em maio de 2009, reitera a sua inocência ante as centenas de acusações de corrupção que levaram à sua renúncia.
São 12 horas e 54 minutos aqui em Washington. Com o fim de semana já à porta, aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol, com a Liga Europa, onde ontem duas equipas portuguesas estiveram em ação. Ambas jogaram fora, tiveram resultados diferentes. Braga foi a Marselha, perdeu por 3-0. Deve estar eliminado, deve ter dito au revoir, adeus à competição. O Sporting, esse foi ao Cazaquistão, ganhar por 3-1 ao Astana. Esteve a perder por 1-0 ao intervalo. Marcou 3 golos na segunda parte. Teve vantagem de um jogador quase durante 30 minutos por expulsão de um jogador do Astana aos 62 minutos. Mas nessa altura o Sporting já ganhava por 3-1. O treinador do Sporting é o inimitável JJ Jorge Jesus.
Era importante nós podermos estar em Lisboa com uma eliminatória não ganha, mas também com alguma segurança.
e vamos para Lisboa com mais confiança, como é óbvio, em função do resultado, mas sempre duvidosos que no futebol tens que jogar até ao fim e nunca confiares, tens de estar sempre desconfiado, e vamos para a segunda eliminatória desconfiados para podermos passar, portanto, esta eliminatória, que é aquilo que nós queremos.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal, a dizer que é preciso estar desconfiado. Ora bem, é uma sugestão. Outro resultado interessante de ontem na Liga Europa foi aquele entre o Borussia Dortmund da Alemanha e o Atalanta de Itália. Borussia terminou a primeira parte a vencer por 1-0. Na segunda parte houve um festival de golos. Atalanta marcou aos 51 minutos. 5 minutos depois aumentou a vantagem para 2-1. 9 minutos depois Borussia igualou. Portanto, no espaço de 14 minutos, 3 golos. E já no período de descontos, Borussia Dortmund marca para a vitória de 3-2. Segunda mão, vai ser fogo em Itália. No outro jogo do dia, ontem, o Napoli, que comanda o campeonato italiano, perdeu em casa com o Leipzig da Alemanha por 3-1. Já deve ter dito arrivederci, a Liga Europa. Jogos Olímpicos de Inverno, na contagem das medalhas, a luta é entre a Alemanha e a Holanda. A Alemanha tem mais medalhas de ouro, tem 9, Noruega tem 6. Mas na contagem total das medalhas, quem comanda é a Noruega, tem 19, sendo portanto 6 de ouro e depois 8 de prata, 5 de bronze. A Alemanha tem um total de 15 medalhas, sendo portanto 9 de ouro e depois 2 de prata e 4 de bronze. Basquetebol americano, ontem, um jogo em que foram marcados 257 pontos. Olá lá! Denver foi a Milwaukee ganhar 134-123. Aqui não havia defesas. Minnesota jogou em casa, bateu o Los Angeles Lakers 119-111.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E neste final apresentamos as manchetes de alguns principais jornais norte-americanos. Os principais jornais americanos continuam a destacar o massacre que ocorreu ontem no Liceu da Flórida. O Washington Post refere que o FBI foi alertado em setembro com uma mensagem publicada no YouTube, mas que não conseguiu identificar o autor. O mesmo jornal adianta existir em quase 20 estados que possuem legislação que permite à polícia e às famílias solicitarem um juiz para bloquear o acesso a armas de fogo. O New York Times indica que o antigo estudante confessou na escola ter sido o autor do ataque que matou 17 pessoas. Este diário apresenta um artigo indicando que limitar o acesso a armas por parte dos doentes mentais é complicado. Enquanto isso, na imprensa internacional, 6 jornalistas turcos foram condenados à prisão perpétua acusados de envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado em 2016, revela hoje a agência estatal Anadolu. Os irmãos Ahmet e Mehmet Altan, assim como o jornalista Nazil Ilhan, que negaram durante o processo qualquer envolvimento com este episódio, foram condenados com 3 colegas num processo amplamente criticado por grupos de defesa da liberdade de imprensa. E com esta notícia, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina, sem antes dizer que está aqui já o Paulo Oliveira para a terceira e última parte, que, entre outros assuntos, vai destacar a página das artes, hoje reservada a uma notícia que tem a ver com o fim da carreira de digressões de Paul Simon e também ao músico do Senegal, Baba Mal, que abandona o apoio a Oxfam, isto na sequência de escândalos sexuais ligados a trabalhadores daquela organização. Um grande abraço do Amancio Miguel e até para a semana.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vilaportugues.com ou através do telemóvel em vilaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 13:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e chovia. A temperatura era de 15 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A ciência técnica continua a ser de Audrius Ridges. Temas do dia, novo presidente sul-africano acaba de falar à nação, 6 jornalistas turcos condenados à prisão perpétua. 16 de fevereiro de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias, e editorial da Voz da América. Unicef, União Europeia e Estados Unidos da América ajudam o governo da Guiné-Bissau na reabilitação do centro de saúde de Kanogo para alívio da população desta zona isolada daquele país. Detalhes com o Lassana Kassama.
Eram precisos cerca de 3 horas em frente rápida para chegar a Kanogo, uma pequena ilha localizada no arquipélago dos Bijagós. Longe de Bissau, com cerca de 8 horas de viagem, já em pirogas de transporte, os populares de Kanogo não puderam conter a expressão da alegria quando viram reabilitado e inaugurado o único centro de saúde local entre os 3 recuperados naquela região insular da Guiné-Bissau. Um reconhecido alívio mercê à intervenção do Unicef e outros parceiros internacionais, nomeadamente os Estados Unidos da América, através da sua Agência para o Desenvolvimento e o USAID e a União Europeia. Satisfação de uma comunidade isolada com o continente. Uma comunidade de 495 habitantes, de acordo com os últimos dados estatísticos. A grande preocupação dos populares de Kanogo, maioritariamente da etnia Bijagô, segundo os registros disponíveis, tem a ver com as grávidas, cujos partos representam enormes riscos, quando, por ano, contam-se 22 mulheres à espera de bebés, isto entre 109 na idade fértil, e quando o centro local recebe 3 consultas diárias, com apenas 2 enfermeiras de curso geral e 3 assistentes à espera de um parto por mês. É esta a realidade que despertou e, consequentemente, impulsionou o Unicef e seus parceiros a ajudar o Estado guineense a garantir que uma criança em Kanogo goze dos mesmos direitos que uma criança de qualquer parte do país ou do mundo.
Cuidados de saúde adequados, boa nutrição, água potável, higiene, saneamento, registro de nascimento, acesso à educação de qualidade e livre de violência.
Era Christine Chalmers, representante do Unicef na Guiné-Bissau, na ilha de Kanogo, onde os habitantes locais viram restaurado o único e o mais importante centro de saúde naquela área sanitária. Ora, nos esforços do Unicef, anexados ao projeto de reabilitação de 64 centros de saúde a nível nacional, os Estados Unidos da América, estes, contribuíram com 400 milhões de francos CFA, o equivalente a $800 mil americanos. Uma contribuição justificada, assim, pelo embaixador norte-americano para a Guiné-Bissau, Tulinambo Mushenge.
Centros de saúde como esta têm um papel crítico na vida de muitos guineenses, particularmente das populações mais vulneráveis, crianças e idosos.
Era o embaixador norte-americano na Guiné-Bissau, numa investida para fazer sorrir as crianças de Kanogo, uma ilha isolada do arquipélago dos Bijagós, onde o paludismo, a diarreia e doenças respiratórias constituem enfermidades com maior preocupação. Quando ainda se choram pelas vedetas rápidas e pirogas para a evacuação de doentes à Bissau ou ao Hospital Regional de Bubaca, à partida, com mais meios à disposição. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E agora vamos para o Brasil, onde o presidente Michel Temer decretou a intervenção militar no Rio de Janeiro, isto para garantir a segurança do Estado. Patrick Vaz.
Com essa medida, as Forças Armadas Brasileiras assumem a responsabilidade do comando de todas as atividades de segurança na área. A decisão ainda vai ter que passar pelo Congresso Nacional. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, está ciente dessa decisão. Nos próximos dias, o Congresso Nacional vai ser convocado para apreciar o decreto como prevê a Constituição. O encontro, no Palácio do Planalto, ocorreu após sucessivos casos violentos no Rio de Janeiro. Desde as primeiras horas deste ano, a população tem sofrido com recorrentes casos de assaltos nas ruas, assassinatos de inocentes e policiais em confrontos com traficantes. As ações dos criminosos repercutem por todos os lados. Não apenas a população fluminense tem sofrido com a escalada da violência. Vários turistas também foram vítimas, principalmente agora durante o carnaval. Em um dos casos, um jovem espanhol foi roubado e espancado em Ipanema. Outros casos também ocorreram no Leblon. Somente durante o carnaval, 3 policiais foram assassinados por traficantes. O governador Luiz Fernando Pezão admite que houve falha no planejamento de segurança. Repórter Patrick Vaz.
Espaço agora para a economia. Convosco vai ficar, como sempre, o Álvaro Lugero Andrade.
Na atualidade económica, a produção petrolífera angolana regressou às quedas em janeiro, reduzindo-se em 10.900 barris diários, distanciando-se da líder Nigéria, que iniciou 2018 no topo dos produtores africanos. O relatório mensal da Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, revelou que Angola atingiu, no primeiro mês de 2018, uma produção diária média de 1.615 milhões de barris de crude, bem abaixo da Nigéria. A cidade de Maputo espera criar este ano 54.264 postos de trabalho de um universo de mais de 81 mil projetados para todo o país, disse o diretor do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Jafar Buana. Nota informação: o governo do Japão vai conceder 135.235 dólares americanos em forma de donativo para financiar 3 projetos sociais em Moçambique. Um deles é a reativação do Instituto Agrário de Namacha, na província de Maputo. O segundo é a construção de cantos, serviços amigos do adolescente e jovem em 2 centros de saúde na cidade da Beira. E o terceiro, a melhoria das infraestruturas da Escola Primária Completa dos Combatentes Mafarinha, igualmente na província de Sofala. As principais bolsas europeias negociavam hoje alta, com o euro em forte alta face ao dólar, a regressar a máximos desde finais de 2014. Em Nova Iorque, a bolsa de Wall Street fechou o dia de ontem em alta, com o Dow Jones a subir 1,23% para 25.200 pontos. A nível cambial, o euro abriu também em forte alta no mercado de divisas de Frankfurt hoje, a cotar-se acima de US$ 1,25. Na Ásia, a principal bolsa MSCI, que reúne os mercados da região, à exceção do Japão, avançou pelo 5º dia consecutivo nesta sexta-feira, uma vez que a confiança dos investidores retornou lentamente após forte onda de vendas neste mês. O índice avançou 0,38%, embora muitos mercados tenham permanecido fechados na sessão devido ao feriado do Ano Novo Lunar. O índice japonês Nikkei teve alta de 1,2%.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Escândalos sexuais envolvendo funcionários da Oxfam forçam 2 artistas internacionais a deixar de apoiar esta organização britânica. Paul Simon diz que a sua digressão de maio será a última da carreira. Esta é a Página das Artes, aqui na Voz da América, comigo, Amancio Miguel.
Remember, every sound of the drum that you hear is an African beat. And this is the sounds of Africa.
This music come from the Senegal area. It's the sound, it's the music of West Africa. Now listen to the rhythm, listen to the singer. Are you listening? Well, it's a one called Yele. The ancient African music called Yele. Senegalese music called Yele. The ancient African music called Yele. Senegalese music called Yele. When you hear the Yele, you might say Yele. Listen how the Yele sound a lot like reggae. You know some connection must have been there. Baba Man.
Baba Diwaro. Pull up it up. Come on, Diwaro.
Baba Mal, referência da música do Senegal na África Ocidental. Ele e a atriz inglesa Minnie Driver anunciaram este mês que irão deixar de ser embaixadores de boa vontade da organização Oxfam da Grã-Bretanha. Outra personalidade que deixará de apoiar a Oxfam é o arcebispo Desmond Tutu, da cidade do Cabo, na África do Sul. A decisão dos artistas e do arcebispo resulta do facto desta organização ter tido funcionários envolvidos em escândalos sexuais no Haiti durante o terremoto de 2010. O jornal britânico The Times noticiou que alguns funcionários da Oxfam pagaram para ter relações sexuais com prostitutas no Haiti nesse ano. A Oxfam, que é uma das maiores instituições de ajuda internacional, não confirmou nem negou a reportagem, mas disse que uma investigação interna de 2011 confirmou que houve má conduta sexual e pediu desculpas. Hoje, 16 de fevereiro, a Oxfam disse que irá criar uma comissão independente para rever as suas práticas e cultura após enfrentar acusações de conduta sexual inadequada no Haiti. Músico do Senegal, de 64 anos, um dos grandes embaixadores da música africana que abandona o seu apoio à organização internacional Oxfam. Aqui, nos Estados Unidos, Paul Simon anuncia o fim de digressões. O colega de Art Garfunkel faz a última digressão em maio.
When you're weary, feeling small. When tears are in your eyes, I will dry them all. I'm
Bridge Over Troubled Water, Paul Simon e Art Garfunkel. Paul Simon, aos 76 anos, vai abandonar os palcos, pelo menos em digressões. Esta semana, o cantor disse que a digressão que arranca em maio será a última. Diz que vai passar a ter mais tempo para a família. Os bilhetes para os espetáculos da digressão Homeward Bound de Farewell Tour já estão no mercado. Simon inicia a digressão em maio em Vancouver, no Canadá, escalará outros palcos da América do Norte e terminará a 16 de julho em Londres, com uma participação especial de James Taylor e Bonnie Raitt. Londres, que foi uma das escalas da sua famosa digressão Graceland, com músicos africanos, entre eles Ray Phiri, Yuma Sikela e Lesmic Black Mambazo. Foi com estes sul-africanos que ele gravou Diamonds on the Soles of Her Shoes.
She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. 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 Diamonds on the soles of her shoes.
Paul Simon a retirar-se dos grandes palcos com uma digressão que arranca em maio no Canadá e termina em julho em Londres. Diz que continuará a fazer atuações ocasionais. Foi assim a página de artes aqui na Voz da América com Amâncio Miguel.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? You duck back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out. Call me out. Mm-hmm.
emissão da Voz da América em português de 16 de fevereiro de 2018, sexta-feira. Recordamos que o programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal coordenado. A emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz e a onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, também tempo universal coordenado, de segunda à sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, esta que estão a escutar agora, em onda curta em 13.630 e 9.825. A emissão das sextas-feiras do Angola Fala Só pode ser escutada, recordamos, a todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal, 17h30, 19h30 em Angola, nas seguintes frequências, 16h30, 17, onda curta 13.630 e 17.655, 17h30, onda média 1530 MHz, onda curta 13.630, 17.655. O novo presidente sul-africano disse há momentos no Parlamento que é um novo amanhecer no país. No primeiro discurso sobre o Estado da Nação, 24 horas depois da sua posse, Cyril Ramaphosa reiterou a luta contra a corrupção e prometeu entregar o orçamento de Estado na próxima semana. Agradeceu igualmente ao antigo presidente Jacob Zuma e lembrou que a sociedade continua a ser muito desigual. Entre os principais desafios, além da corrupção, o novo presidente sul-africano tem pela frente um déficit orçamental de 500 mil milhões de randes e uma taxa de desemprego de 27,7%. Cyril Ramaphosa assumiu a presidência depois da renúncia na passada quarta-feira de Jacob Zuma, acusado de corrupção. 6 jornalistas turcos foram condenados à prisão perpétua, acusados de envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado em 2016, revelou a agência estatal Anadolu. Os irmãos Ahmet e Mehmet Altan, assim como a jornalista Nazil Ilak, que negaram durante o processo qualquer envolvimento com aquele episódio, foram condenados com 3 colegas num processo amplamente criticado por grupos de defesa da liberdade de imprensa. A notícia foi avançada no dia em que a Turquia propôs aos Estados Unidos uma ação conjunta das suas forças na região de Mabir para combater terroristas. A informação foi avançada por uma fonte turca que pediu anonimato, mas não foi confirmada oficialmente. Em Ankara, onde se encontra o secretário-estado americano Rex Tillerson, indicou que os Estados Unidos e a Síria têm, e a Turquia têm os mesmos objetivos na Síria. O governo francês reiterou que não vai aceitar a repatriação de radicais islâmicos franceses capturados na Síria e do Iraque para serem processados em França. A decisão foi anunciada depois de quase uma semana de discussões entre diversos governos ocidentais sobre o destino dos combatentes estrangeiros que lutavam ao lado do Estado Islâmico e apelos dos Estados Unidos para que sejam recebidos e julgados nos países de origem. Por outro lado, o Parlamento francês aprovava uma controversa lei que permite a detenção de requerentes de asilo e respectivas famílias, bem como prisão domiciliária para cidadãos condenados que não podem ser expulsos do país. A lei tem sido muito criticada, aliás. Um indivíduo sul-africano pode ser condenado à pena de morte no Sudão do Sul após nenhuma das testemunhas de defesa ter comparecido no julgamento onde enfrenta acusações de espionagem e de conspiração para derrubar o governo. William John Handley, um segurança do antigo vice-presidente Riek Machar, foi detido em agosto de 2016, pouco depois de terem ocorrido confrontos entre forças governamentais e os guarda-costas de Machar. O advogado de defesa de Handley afirmou no tribunal que todas as testemunhas tinham saído do país e solicitou, aliás, mais tempo para as apresentar em tribunal. O juiz-presidente rejeitou os apelos da defesa, anunciou que vai anunciar o veredito na próxima semana. O candidato republicano à presidência norte-americana nas eleições de 2012, Mitt Romney, anunciou a candidatura ao Senado pelo estado de Utah. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados pelo facto de um tribunal vietnamita ter condenado e sentenciado os ativistas laborais e ambientalistas Duc Binh e Nguyen Phong a 14 anos e 2 anos de cadeia, respectivamente. Os dois tinham sido acusados ao abrigo do Código Criminal por terem participado em protestos e promoverem o enorme desastre marítimo causado pela empresa de aço taiwanesa Formosa ao longo da costa central do Vietnã em abril de 2016.
Wang Thuc Binh tem repetidamente manifestado apoio aos presos políticos vietnamitas e aos detidos. Participou igualmente em várias manifestações contra a Empresa da Formosa e ajudou a organizar grupos apoiando compensação para os pescadores que perderam a sua fonte de vida devido ao derrame. Ao abrigo do artigo 258 do Código Penal, Wang Thuc Binh foi acusado de ter abusado da liberdade e democracia ao infringir com os interesses do Estado os legítimos interesses e direitos de uma organização e do cidadão. O diretor da Human Rights Watch da Ásia, Brad Adams, afirma que a ironia é que o Vietnã acusa um defensor dos direitos humanos de abusar da liberdade, a democracia e direitos, quando na verdade é que o povo do Vietnã não tem liberdade, democracia ou direitos. As condenações de Binh e Phong são a sexta vez que tais verdictos de indivíduos por terem manifestado pacificamente os pontos de vista. Eles encontram-se entre muitos indivíduos condenados no último ano por exercer os direitos básicos. A tendência do aumento das detenções, condenações e tem pesadas sentenças de ativistas pacíficos desde 2016 é muito preocupante, afirma a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert. Todas as pessoas, referiu ela, têm o direito às liberdades fundamentais de expressão, associação e reunião pacífica. Os Estados Unidos apelam ao Vietnã para libertar todos os presos de consciência imediatamente e permitir que todos os indivíduos expressem e reúnam pacificamente sem medo de retribuição. A porta-voz Nauert apoia igualmente que o governo vietnamita assegure que as suas ações e leis, incluindo o Código Penal, sejam consistentes com as provisões dos direitos humanos da Constituição vietnamita e as suas obrigações e compromissos internacionais. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 16 de fevereiro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.